ouvinte do Bem Bruxonas! Estamos no ar com mais um episódio desse podcast, que é o podcast que fala das coisas místicas que acontecem pelo mundo. Eu sou a Ligia Helena e eu tô aqui com o Lucas Castilho.
Olá!
O editor de Astrologia e Misticismos do M de Mulher. E com a astróloga do M de Mulher, a Masumi Sugnoshita.
Olá!
E essa semana...
Vocês estão os minimalistas hoje, né?
Né? Olá, olá.
Não diga alô.
Nossa, que... Meu Deus. Essa semana, a gente tá aqui pra falar de um assunto polêmico. Hashtag...
Mamilos.
Mamilos são polêmicos. A gente vai falar sobre os signos que todo mundo detesta.
Isso. Julgamento, estereótipo, é isso aí.
Não, e aí assim, eu fico aqui me questionando. Existem signos que todo mundo detesta?
Áries, escorpião. Peixes.
Sagitário, peixes, leão,
você tem uma coisa
câncer.
Contra peixes, né, cara? Rolou um trauma aí, meu.
Meu, rolou.
Não vou mentir. Mas sabe o quê? Quando a gente começou a pesquisar para fazer esse podcast, eu perguntei para as leitoras, assim, tem algum signo que vocês têm ranço? Ou, enfim, detestam por qualquer motivo e tudo mais? E assim, spoiler... Eu acho que eu não vi nada assim, mirando num signo específico. Mas eu percebi que as pessoas têm os seus ranços pessoais.
Eu acho que a gente cria ranço de um signo a partir do momento que a gente tem uma desilusão amorosa com a pessoa daquele signo.
É.
E aí, os signos que todo mundo não gosta... É que muitas pessoas tiveram desilusões amorosas com esses signos, porque são pessoas péssimas!
São pessoas que pegam todo mundo!
Então tá, gente, com isso a gente encerra, porque é escorpião, o signo que todo mundo detesta. Existem signos mais difíceis
existe
e signos
um signo
mais
ruim.
Fáceis?
Não existe signo ruim, gente. Seria... Eu não sei nem se eu poderia falar
nem melhor,
falar
nem pior, apenas diferente.
Acho que eu não posso falar que existe signo ruim, cara. Não, assim, eu acho que tem umas qualidades de alguns signos que a humanidade tem dificuldade em lidar.
Eita!
Né? Então, assim, autoestima.
Ai, vocês não aceitam a gente.
Leão. Cara, a galera não gosta de leão porque não consegue lidar com a própria autoestima. É sempre isso. O signo que você mais odeia... tem a ver com a qualidade que você ainda não integrou dentro de você.
Aham, uhum, então o signo que você mais odeia tem mais a ver com você do que com o signo.
É. Aquela Olha. Coisa, é o que você fala tem mais a ver com você do que com o outro, né?
Aham.
Uhum. Aquário. Não é que as pessoas odeiam aquário, tá? Não é isso.
Ninguém
assim.
Odeia aquário. Aquário
Mas, por exemplo,
fofo.
Qualidades aquarianas às vezes são difíceis, porque é você fazer o que você quiser.
Exato.
Sem não estar nem aí com
a
nada.
A independência,
assim.
Às vezes, é vista como egoísmo.
Exato.
Às vezes não é egoísmo, é só você se colocar em primeiro lugar.
E tanto faz. Não tem nem, acho que pra aquário não tem nem lugar. Você só faz. Assim, pra relacionamento. Então, tipo, como amigo, todo mundo adora aquariano. Mas em relacionamento, você vai falar assim, e aí? Tá com aquariano? Tô, meu. Tô.
Barra.
Porque ele é soltão, assim. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, assim, com como você lida com as coisas. Gêmeos, outro signo de ar aí que, meu, a galera sempre fala, né? Na lista tem gêmeos, não tem?
Deve ter. Acho que até na mesa tem aqui gente que não gosta muito de gêmeos.
Nossa, por que as pessoas olham pra mim? Sério? Que horror!
Meu, gêmeos é...
Eu gosto de gêmeos.
É imprevisível também. Eu ia falar uma coisa, depois é outra. Nunca tem plano
eles
direito.
São falsos e tal, mas a gente acredita com isso, sabe?
Lucas, quais são os signos que você detesta?
Basicamente todos, menos o meu.
Que é?
Touro.
Não, mas touro jura, é você detesta todos?
Não, óbvio que não.
Touro é ouro.
Eu não detesto nenhum signo. Eu acho engraçado.
Eu só acho engraçado
por exemplo,
que...
peixes. Peixes têm muitos defeitos, tipo, muitos defeitos. Porém, é engraçado... eu não odeio nenhum signo, mas eu acho engraçado a reação de certos signos quando você diz que você odeia eles. Peixe se importa.
Ah.
E quanto mais a pessoa se importa, melhor é pisar nela.
Ai, credo.
É
verdade.
Você não acha?
Peixe fica magoado, cara.
Sim, porque se a pessoa não liga, não tem graça nenhuma. Mas é que pisar nela...
E eles... É engraçado manipular, às vezes, pisciano, porque eles se sentem culpados. Quando eles deram uma mancada com você, às vezes você nem se importa com aquela mancada. Mas você joga ela na cara de um pisciano só porque ele vai se sentir mal
Ele tem Vênus, você tem Vênus em peixes, não é?
Eu tenho Vênus em peixes.
Tá, tá. Só pra lembrar.
O Lucas é meio evil, né? O Lucas é meio malvado. Ele fala assim, só pra pessoa se sentir mal.
Às vezes é uma brincadeirinha, sabe? Inocente, lúdica.
Lúdica.
Lúdica. Eu tenho Lua em peixes, é difícil mesmo.
Então, peixes é difícil.
Peixes.
É. Libra, o meu top 3 signos horríveis, acho que é diferente da maioria das pessoas que colocam nesse rolê sempre Áries, Escorpião e Capricórnio. Mas Libra está no meu top 3, porque Libra é sonso. Libra fica nessa de justiça, de balancinha. E aí, quando você fica em cima do muro, você não tá do lado de ninguém. E às vezes, no combate, você precisa de alguma pessoa que seja lá ponta firme e esteja do seu lado. Uhum. E Libra, às vezes, não fica do seu lado. Ele fica ali naquele meio de campo.
É.
E não tem coisa pior, eu odeio. E ó, o universo quer que eu aprenda alguma coisa com librianos. Porque só me coloca Libra na vida. Então eu tô fazendo esse desabafo agora, tá?
Tá revoltado.
Então, sabe que eu não tenho nenhum signo assim, tipo, eu odeio esse signo. Mas por muito tempo, Libra foi uma pedra no meu sapato. Eu acho que muito por causa da minha mãe. Oi, mãe.
A sua mãe
é
libriana. A minha mãe também.
É libriana. E eu passei boa parte da minha vida tretando muito com a minha mãe. A gente não se acertava, a gente não se entendia. E aí eu falava, ai, librianos, nananã. E é engraçado que hoje, se eu paro e penso, ai, quem são os librianos da minha vida? Acho que é só a minha mãe. Eu não lembro de mais ninguém que é de Libra na minha vida, assim, muito próxima, para eu falar que é um signo difícil para eu lidar. Mas como, né, a relação com a mãe é muito forte, é muito intensa, etc., ficou na minha cabeça que Libra é um signo que eu tenho uma certa dificuldade.
Mas você não tem nenhum amigo libriano agora. Acho que você descartou Libra da sua vida.
Talvez, não sei, gente.
Meu, porque eu também, minha mãe é libriana, a gente brigava muito, assim. Porque é isso, assim, esse negócio em cima do muro que você falou, é uma coisa que, teu ascendente em Áries, me irritava muito. Como assim você não... Por exemplo, votar, tá? Não vou entrar no que é certo e errado.
Essa é a melhor
assim, mas...
explicação.
Mas tipo assim, cara, pra mim, você tem que votar em uma coisa. Porque se você votar em outra, se você votar nulo lá, você tá votando, tipo, a favor de qualquer coisa, assim, sabe?
Uhum.
E você não vai me defender. Preciso de pessoas que me defendam.
Sim.
Exato, e esse é o meu abuso com Libra.
Não compra suas brigas.
É, sempre aquele... Mas assim, eu vejo a beleza nas qualidades dele, sim, sabe?
Com
mas
certeza.
Pessoalmente, às vezes é meio... Pô, mas você não vai me defender, cara? Você não vai? Você vai ficar em cima do muro aí e ficar defendendo? Não, eu só tô mostrando o ponto de vista do outro. Eu sei, cara, mas agora não é a hora. Depois...
Ponto de vista do outro, quem tem que dar é jornal. Sabe? Os dois lados da
não
história.
Não você, mãe, né?
Então, mãe, me defende, mãe, cara.
Mas sabe, eu acho que do outro lado aí, ouvindo, deve ter um libriano falando, gente, mas o certo é você ouvir o ponto de vista do outro.
Então.
E o correto é você equilibrar. E talvez ele tenha razão...
Talvez, mas talvez. É isso, é de qualidade. Cada um aprecia a qualidade no outro.
É.
Essa é a coisa de. O signo que você não gosta, do que você gosta. Porque todos têm qualidades e defeitos, mas às vezes o que você acha que é um defeito é uma qualidade, na verdade.
É,
signo.
E, meu,
fez sentido?
A nossa geração, Lígia. Eu não lembro do seu mapa, se no seu mapa é assim, mas. Nossa geração tem tipo Plutão, Saturno e Libra.
Eu não tenho nada em Libra.
Então a gente veio pra aprender a ser uma libriana também, mas de um jeito saudável.
Uhum.
Né? Então, não, então os lados sombra a gente irrita bastante, porque a gente não quer ser assim.
Entendi.
É, mas a gente tem que aprender com o lado luz delas.
Você tem signos que você detesta, Masumi?
Detestar é uma palavra forte, porque eu tenho Lua em peixes.
Uhum.
E eu tenho Vênus em Gêmeos também. Vênus em Gêmeos gosta de todo mundo.
Uhum.
Tudo é legal. Né? Vênus em... por isso que a galera não gosta muito de geminiano, porque tudo é legal. Olha pra tudo quanto é canto, né? Mas olha, Gêmeos foi muito difícil pra mim por muito tempo. Porque minha família inteira é geminiana e eu não entendia isso, assim. Eu não entendo. Aquário foi difícil pra mim, apesar de ter, tipo, uma melhor amiga aquariana. Libra também foi difícil pra mim.
Todos os signos.
Ah, eu já falei, acho que no episódio do namoro ou algum outro aí, que eu já namorei com todos os signos, né?
Então, pra tipo, testar.
Então, dá pra ter trauma de todos, assim. Mas eu aprendi muita coisa com todos também.
É que o Lucas começou falando sobre as decepções amorosas que levam a gente a não gostar do signo. No meu caso, não foi decepção amorosa, né? Porque é do relacionamento de mãe e filha e etc. Mas, enfim, eu perguntei para as ouvintes se elas tinham ranço de algum signo específico. E chegaram algumas histórias interessantes que eu acho que a gente pode comentar aqui. Então, a Borges Thaís, do Instagram, falou o seguinte. Eu sou do signo de Leão. Como vocês sabem, eu adoro que a Leonina acha que... Como vocês sabem, adoro fazer amizades e dificilmente não me dou bem com alguém. Por quê?
Que popular, hein, Thaís?
Thaís, é maravilhosa. É óbvio, que nem eu. Porém, toda pessoa que eu conheço do signo de Câncer me irrita.
KKK.
Não é por mal. Às vezes eu nem sei o signo da pessoa e não gosto dela. Depois eu descubro que é câncer. Por que será?
Cara,
por que será, Massumi?
Eu amo essa galera que assume. Ah, não gosto daquela pessoa. Isso é tão maravilhoso. É tão libertador.
Você não precisa ser político, né?
Exato.
Olha, por que será que a Thaís detesta todo mundo que é de câncer?
Tinha um tempo que eu não gostava muito de câncer também. Eu fui estudar astrologia pra entender sobre os signos. Mas antes de estudar, eu já li as revistinhas e tal. E tinha vários que eu não gostava. Câncer era um deles. E aí, depois eu descobri por quê. De repente, ela descubra também. Por quê? Depois. É porque câncer se permite ser meio mimado, às vezes. Meio birrentinho, né? Meio carente. Eu fico assim, cara, para de fazer isso. Tá enchendo o saco das pessoas. Tá, tipo, ultrapassando o limite. E eles fazem isso. E isso que me irritava. Aí eu vi que eu que tinha que trabalhar minhas carências. Olha só.
Pois é.
Então, de repente... E câncer tem muito a ver com emoções. O que será que é difícil pra você?
Né, Thaís?
Minha astro-amiga.
E Leão, né? É a rainha do baile.
Então...
E câncer é o quê? É um nerd.
Que fofo. E a rainha do baile, às vezes, se magoa. Mas ela não admite.
Sabe,
câncer
que
lida com isso.
Eu sou de Leão e o meu boy é de câncer. Eu não odeio esse signo, não. Obviamente, assim, né?
É porque pode ter uma coisa muito legal da relação Leão e câncer. Porque Leão precisa de alguém que fique idolatrando ele. E câncer, às vezes, pode idolatrar Leão.
É, eu vou falar, assim, de um pouco de experiência pessoal, de como é a dinâmica entre a gente, por que eu acho que funciona e tudo mais. Eu sinto que eu ajudo bastante ele a crescer e ter autoconfiança e se bancar e ir crescendo na vida. Ele me ajuda muito a lidar com os meus sentimentos de um jeito mais saudável. Então, eu tenho lua em escorpião, eu tenho uma coisa meio de não querer falar sobre isso, querer botar para baixo do tapete, não sei falar muito sobre sentimentos e tal, e ele fala com muita facilidade. Então, a gente tem essa troca que eu acho que um ensina o outro e funciona. Mas a gente tem outra leitora aqui, que é Leonina, e ela fala o seguinte, a Sussulis, ela falou... Odeio signo de câncer. Mas todos os crushes que aparecem são desse signo. Sou Leonina KKK-SOS.
Pelo amor de Deus, me ajuda!
É uma questão de você pensar em você, por que o outro signo te incomoda, né? O que tá faltando em você, Sussulis?
É sempre assim, você se sente atraído por algo, pela pessoa que tem algo que você quer trabalhar dentro de você, assim. É um desejo inconsciente. É uma harmonização que você quer fazer dentro de você. Você quer ser mais canceriana.
Olha só. Então, fica
Nossa,
atento.
Vou ficar bem quietinho aqui.
E a Silvia Matsuki também falou que tem ranço de câncer, porque canceriano gosta de fazer chantagem emocional.
Nossa, câncer é tipo disparado o signo mais odiado, hein?
Não fala assim.
Quem odeia câncer bate palma em casa.
O lance é, você não odeia a chantagem emocional, você odeia que você cai na chantagem emocional.
Olha, Silvia.
Babado. Porque se a pessoa tá fazendo, pode fazer o que quiser, você pode dar risada na cara dela.
É verdade.
Certo, você não precisa cair. O lance é, por que você tá caindo na chantagem emocional de câncer? Deixa ela fazendo. Engraçado.
Reflita, Silvia. Olha só, temos aqui um outro caso. A T. Matheus falou, eu detesto geminianos, mas todos os caras que eu já gostei são geminianos. Amor e ódio andam de mãos dadas. Sou ariana, com ascendente em gêmeos, atraio muito eles.
Tá vendo?
Gêmeos e Áries, é amor ou treta?
Tá vendo? É todo mundo assim, ó. Tô só atraindo.
Falei, coisa. Amor?
Não é treta. Gêmeos e Áries pode ser muito legal.
Pode.
São signos que tem a ver.
São dois signos que vivem sempre no raso, né? São duas pessoas rasas, meio ocas.
Ai, que horror!
Elas podem se dar bem juntas.
Lucas, o que que Gêmeos tem pra aprender com Áries e o que que Áries tem pra aprender com Gêmeos?
Ó, Gêmeos fica falando sozinho e o Áries não tá nem aí. Então eles podem se dar bem.
Aí, ó, o que eu disse?
É, Gêmeos fica falando lá e tipo, Áries vai fazer o que que é. Tudo faz, fica falando. Mas o que que eles têm de legal? Vamos falar de coisas fofas.
Sim.
Eles podem se divertir juntos, não levar as coisas muito a sério, sabe?
Sim, são duas crianças.
Não esquenta, é, duas crianças.
Que delícia,
um gosta
gente.
De brincadeiras mais perigosas, o outro ri. Um faz os negócios lá, quebra, cai, não sei o quê, e o outro dá risada. E o Áries não pede ajuda, né? Não é que nem câncer, que tipo, meu, você tá rindo da minha cara, você deve me ajudar. Não, eu não preciso de ajuda.
Gente, que loucura este relacionamento. A Luísa M. Stella falou que tem trauma com homens do próprio signo, que é touro, e ranço de leoninos. E aí ela chega a uma conclusão, assim, kkkk, será que é porque eu mesma não consigo assumir meu brilho?
Provavelmente.
Olha, a gente sabe a resposta sempre, né?
A gente sabe.
É só parar e pensar um pouquinho,
será?
Né?
É isso, é isso, meu bem.
É isso, enfim. Tá, touro e leão tem aquela, né, forma quadratura, tipo, são signos que um estimula o outro a crescer.
Uhum.
Vamos falar assim, a crescer?
Tá.
Mas pode rolar uma irritação. É que quando rola irritação entre touro e leão, todos os signos que formam fazem esse quadrado, assim, sabe?
Uhum.
Quando rola a briga, é tensa, entendeu? É tipo assim, alguém vai ter que ceder.
Uhum.
Senão não sai do lugar.
Nossa, e é touro que é super teimoso e leonino que dizem por aí que é orgulhoso.
Nossa, é difícil.
Difícil.
Mas se você dá risada disso, fica ok, assim.
Guerreira.
Temos aqui mais uma virginiana, que assinou como virginiana, e que pergunta como lidar com librianos, que a gente já falou um pouco aqui.
Virginiano lidar com libriano?
É, amor, tá tudo bem. Tudo ar aí.
É.
Era pra estar tudo bem.
Era pra tudo sujo. Isso aqui, ó, aí falando de sombra, tá, mas assim... A Libra gosta de te acompanhar nos rolês, não vai ficar enchendo o saco. Virgem gosta de ter o controle sobre a situação.
Era pra estar tudo harmônico.
Era pra tudo ok, assim. Você fala, ah, vamos sair pra tal lugar, Libra fala, beleza. Fim. Na luz, a gente pode falar do quê? De... Cara, Libra pensa um pouco mais, né? Virgem é mais pé no chão. Virgem é mais pragmático, Libra quer ficar enfeitando as coisas, sabe?
Uhum.
Todo signo que é seguido do outro, às vezes tem um pouquinho de... umas qualidades que são meio difíceis de conciliar, assim.
Virgem tem uma caneta Bic, Libra tem uma caneta com sabor de pipoca.
Exato, que não serve pra nada.
Exato.
Que tinta branca e sabor de pipoca.
Então, exato. E aí ele fala assim, meu, o que você tá fazendo, cara? Eu não consigo escrever com essa pirosca.
Muito chama bom. Signo essas canetas.
Gente, eu lembrei muito da caneta de gel da minha prima, que era branca e com cheiro de pipoca. Gente, pra que uma caneta branca se
pra você
vai escrever
no preto.
Papel branco? Quem tem um caderno preto?
Eu sempre fiz vários trabalhos com papel preto no Canson.
Também
preto.
É mais artístico, Canson, é mais libriano.
Lá. Pelo amor
papel
de
craft,
Deus.
Sei lá.
Mas você me lembrou de uma coisa que eu queria perguntar mesmo, Masumi. O signo que vem antes da gente tem uma tendência maior a nos irritar?
Sim, sim. Áries rápido, touro lerdo. Gêmeos rápido.
Câncer lerdo.
Câncer lerdo. É tipo isso, vai ter sempre uma sensação de que tipo, meu... Parece que um tem que ficar alcançando o outro, sabe? É meio desgastante, assim. Mas é porque tem aquele aprendizado, é legal.
Exato.
Saquei.
E, gente, ó, eu tô super rabugento aqui, eu reconheço. Porém, não existe melhor nem pior, apenas diferente.
Só porque a gente tá falando...
A bio da Vivi Araújo no Instagram.
Só porque a gente tá falando do signo que todo mundo detesta.
Ó, vou ler aqui a última que a leitora mandou, que eu achei essa muito complexa.
Gente, mas isso aqui é um
ensaio. Eu vou resumir. A Miranda Lari, o que que ela fala? Que ela tenta não ter preconceito com signos, porque ela é escorpiana com ascendente Lua em Áries e as pessoas têm pavor disso.
Igual outra menina que era um monstro.
Mas...
Desculpa.
Você não é um monstro, Ju. E nem você, Miranda Lari. Aí ela falou, mas ela tem uma colega que ficava falando que o Marte em Leão dela sufocava a Lua em Leão da outra. Tipo, ai, seu Marte em Leão sufoca a minha Lua em Leão. Gente, que...
para.
Deixa a problematização atingindo níveis. Meu, seu Marte em Leão acaba comigo.
E aí a Miranda falou assim, que ela adora as pessoas de signo de Leão. Mas ela tem ranço de quem tem lua em leão. E aí, gente, eu achei maravilhosa.
É muito específico.
Porque, né, ela analisa o mapa e fala, lua em leão.
Ah, credo. Não.
O que, que a gente pode falar pra essa nossa amiga?
Não, não digo que odeio, mas sinto desgosto de pessoas assim.
O que a gente pode falar pra Miranda? Miranda, relaxa um pouco mais. Não corta isso, pelo amor de Deus. Mas é sério, gente...
Ó, ela levantou um ponto que é sinastria, né?
Aham.
Uhum. Vou falar de coisas assim, mais umas substanciosas. Assim, ó, quando uma pessoa tem Saturno num signo, tipo, você tem Sol em Leão. Se a pessoa tem Saturno em Leão, você vai se sentir meio intimidada por ela, sabe?
Uia!
É meio assim, nossa, é uma pessoa de respeito. Ela pode não ser fazer nada de, sei lá, não prestar em nada. Mas você vai ficar assim, meio, ela deve ser uma pessoa que eu preciso respeitar e admirar.
Uhum.
Tá? Então tem essas influências. Mas, gente, essa interação desse Marte e Lua aí, que um sufoca o outro. Menas.
E a gente nem chegou nas dúvidas das ouvintes, hein?
Miranda. Não conta pras pessoas o seu mapa astral, porque dá nisso. Tá? E é isso, gente. Conta pra gente, que signo você detesta? Você é de câncer e ficou ofendido? Tá chorando? Não chora, canceriano. Todos os signos são detestados. Menos leão.
Não, e touro é super detestado, vai.
Eu sei, mas é que touro...
Nem eu gosto de touro.
Não,
mas
é que touro tem uma coisa assim. Touro não nasceu pra ser brasileiro. Porque... touro é tipo direto. As pessoas às vezes se ofendem e acham que a gente tá sendo grosso. A gente só tá sendo direto, como os gringos são.
É bem europeu isso.
E aí brasileiro fica ofendido. Ai, meu Deus! O touro não tem rodeio. O brasileiro quer rodeio, quer tipo... assistir novela, né? Então quer que tipo 15 coisas demorem tipo 12 meses pra acontecerem, sabe? Não.
Cara, total. Vai. Isso é o que mais me irritava durante a adolescência, meu. Caramba, meu. Esses rodeios.
E é isso. É o único defeito de touro. Que é o defeito que as pessoas acham que existe, mas não existe.
Não existe.
Gente, a gente precisa de mais diversidade aqui
e caneta
nessa
de
mesa.
Gel.
Tem muito taurino se autoelogiando. Então tá, vamos pro segundo bloco. Gente, segundo bloco, vamos falar sobre a lua da semana. O que, que a gente tem essa semana aí no céu, Masumi?
Então a gente vai rolar uma lua cheia em Aquário,
uhum.
Tá? Voltando pra novelinha da astrologia. A lua nova em Leão fez com que a gente assumisse nosso brilho. A lua crescente em Escorpião, de, meu, colocar isso de vez na nossa vida. E agora, com a lua cheia em Aquário, lidar com as nossas inseguranças de ter essa expressão mais livre, sabe? Ah, e agora eu sou essa. Vou ouvir as críticas? Que se dane, né? Eu faço o que eu quero. Eu sou o que eu quero. Então, é lidar com isso. A lua cheia, ela sempre exalta nossas emoções. Tá? Tem gente que fica mais emotiva em época assim. Mas é porque ela só tá exagerando o nosso estado interior.
Uhum.
Tá? Vai ter, ó, Mercúrio direto, né? Da semana passada já tava direto. Direto. O Sol, Vênus, Marte em Leão. Falando assim, galera, vamos brilhar, vamos ser assim, meu... Vamos arrasar muito. E aí, aquela lua lá em Aquário falando assim, meu, para de fazer isso, meu. Todo mundo é igual. Por que você tá querendo se destacar assim? Ai, meu. Meu.
Justo quem, né? O diferentão.
O diferentão, exato. Então, assim, lide com as suas inseguranças em relação à sua expressão. Deixa rolar. Deixa ser. Vai ser legal. E aquele monte de planeta... agora não tem mais nenhum planeta passando em câncer. Chega de ficar...
Chega de drama.
Sofrendo.
Chega de choro.
Tava difícil pra todo mundo.
Que nem aquele shampoo. Chega de lágrimas.
Chega, chega. Agora é hora de festa. Tô até mais animada.
Uhul! É isso aí. Eu tô animadíssima
também. Mas assim,
também.
Masumi, eu acho que eu represento todo mundo quando eu faço essa pergunta.
Uau!
Uau!
E o amor?
É verdade, pior que é. E o amor? Ah! A galera vai estar reavaliando, talvez.
Eita!
Nossa, eu não tenho nada pra reavaliar. Queria ter alguma coisa pra reavaliar,
você pode
sabe?
Reavaliar a sua solteirice.
É.
Não, mas que deprimente, né, Lígia?
Não, mas aqui, ó, esses planetas em leão aqui é tudo curtição, sabe? Uhum. Namoro, casamento, é quando estiverem passando em Libra. Agora que tá passando em leão, é flerte, é curtição, é ficar arrasando por aí, entendeu? Dá uma piscadinha aqui.
Um glitter na cara aí.
E é isso, entendeu? Só que quando a Lua tá em oposição, a gente fica meio assim, dividido. Ai, será que eu gosto mesmo? Será que eu não gosto? Mas é só a passagem da Lua, é só pra você avaliar o que você realmente sente. A pessoa que tá super apaixonada vai sentir isso com muita intensidade, assim, sabe?
Chique.
Uhum. Ai, eu amo tanto, não sei o quê. Mas assim, pro amor tá muito legal. Sério, tá bem legal. Tipo, aceite os convites. Dá match lá nos aplicativos, sabe?
Invista.
Invista.
Saia de casa.
Saia de casa. Se arrume.
E ó, não use sapatênis, tá? No primeiro date.
E nos outros também não.
Se você tiver saído com o aquariano, não é legal. Realmente, ele não vai gostar. Mas ó, se a pessoa for sagitariana, ascendente em sagitário, não vai ligar.
Olha eu cagando regra. Mas é isso, não use sapatênis.
Não há regras, apenas uma. Não use sapatênis.
Eu já falei pro meu boy não usar sapatênis.
Ah, ele usa, Masumi? Ninguém é perfeito.
Ele tem, ele não usa, mas ele tem. Eu falo assim, meu…
Vamos botar fogo nisso? Mentira, vamos doar para alguém que precise?
Isso.
O Lucas fez uma cara de que ninguém precisa disso. Mas assim, reavaliar é um momento em que as pessoas vão… Qual foi o termo que você usou?
Então, não é uma reavaliação tão séria. Eu não lembro mais o termo que eu usei.
É, mas eu acho que é o que eu ia
porque
perguntar.
A gente já tava reavaliando em Mercúrio Retrógrado, né?
É, tipo, agora é mais assim… Ah, você vai se sentir meio dividida, assim. Dividida, talvez. Ah, será que eu gosto mesmo? Ou não? Se você gosta muito, aquilo vai estar bem escancarado, assim.
É um momento pra tomar decisões, assim, de tipo… Então, eu vou fazer isso.
No amor?
No amor.
No amor… acho que você já vai estar indo atrás do que você quer.
Uhum.
Porque Marte e Vênus, eles estão juntinhos. Eles vão passar aí um mês inteiro, praticamente, meio próximos, assim, sabe? Só um detalhe.
Eita.
Quando Marte e Vênus estão juntos, a gente vai atrás daquilo que a gente gosta. Sabe, quando a gente faz acontecer, aquele negócio rola, assim, de uma forma muito legal. Então, inclusive no amor. Só que pode rolar treta.
Eita.
Que é meio intenso. Uhum. É meio intenso, às vezes pode ser meio dramático, sabe? Então, se tiver tenso, não tá legal. Não tá legal. Porque agora é um momento de curtição mesmo, de prazer, sabe?
Uhum.
Tipo, se você tiver inseguro, provavelmente vira drama. Se você tiver confiante, é só…
Só curtir.
É só curtir. É no trabalho que às vezes pode estar rolando uma coisa um pouquinho mais difícil, assim.
É, fala pra gente.
Não é difícil. É que é difícil da gente desapegar, né? Então, o Urano vai estar em quadratura com o Mercúrio. Mercúrio em Leão falou o seguinte, então, deixa eu valorizar as coisas que eu sei fazer. Se você não estiver se sentindo valorizado no seu trabalho, por exemplo, você vai ficar meio incomodadinho, assim, uhum. Sabe? E com o Urano formando quadratura, você vai fazer o quê? Querer jogar tudo ao alto.
Eita.
Esse Urano aí tá provocando a galera, tipo, a se soltar, a se libertar, sabe? Mas é bom isso.
Sim, super.
É super bom. Essa libertação da sua expressão. Acho que pode ter muito movimento artístico legal aí rolando nesses tempos.
Olha só.
Nossa, sim.
Vai ter?
Vai. Não, eu lembrei de alguma coisa, mas isso é pessoal.
É
artístico.
No artístico.
Não, não é.
Tem a ver com a banda que o Lucas tem.
Ah.
Tem uma banda?
Tem uma banda? Que legal.
Eu não sabia.
Que da hora. Não?
Não.
A partir de agora você tem.
Não, mas tem um boy aí que trabalha com artes e tá vindo morar em São Paulo.
Eita!
Spoiler!
Bem-vindo.
Vai ser Mara.
Boy que trabalha com artes e está vindo morar em São
Paulo. Pra Leão vai estar super incrível. Sério. Agosto é
agora
só…
Agora é meu momento.
Meu, vou só ficar repetindo a notícia, meu. Vocês vão arrasar muito, sabe? Aquelas coisas que vocês estavam, tipo, preparando ó, no começo do ano. Sei lá, agora, meu…
E é a hora, porque daqui a pouco, assim, uma semana e pouco, sol sai de leão e vai pra virgem.
Vai pra virgem e aí é ralação.
Então corre, Leonino.
Agora é hora de, meu, brilhar,
porque, Leonino,
curtir.
A vida é um palco. Você tava na coxia, agora você tá lá.
Brilhando.
Brilhando muito.
Maravilha.
Pra Sagitário vai estar legal, pra Áries vai estar legal.
Todos os iluminados pelo…
Pelo sol, pelo fogo,
nossa,
pelo…
Mas, eu confesso, toda semana eu faço uma matéria, né? simplificando a lua da semana. Sim. E eu não aguento mais escrever que vai estar tudo bem pra signos de fogo.
É, sabe,
a gente tava falando mal de signos de fogo agora há pouco, mas é só boa notícia.
Agora é só isso, eu também não aguento mais.
Eu adoro, eu tô feliz. Problema de vocês. Vamos para o terceiro bloco, que são as perguntas das ouvintes. E lembrando, toda vez eu falo isso, faça a sua pergunta chegar até nós, a gente responde ela no ar. Pode ser pelo meu Instagram, que é lija.helena, pelo Instagram da Masumi.
Astro Masumi.
Pelo Instagram do Lucas.
Arroba ciumento.
Ou pelo Instagram do M de Mulher, pelo e-mail portalmdemulher@gmail.com, pelo Facebook do M de Mulher, enfim, manda que a gente responde aqui no ar. E Masumi, faz uns programas aí, já faz até um tempinho que você falou disso, que você queria ver as pessoas perguntando sobre o potencial dos seus mapas.
Eu quero ver a galera brilhando, meu.
E as pessoas atenderam o seu pedido.
Ah, yes!
Então, a gente tem aqui, ó, a Naziman, que falou o seguinte: eu tenho Sol em Leão, Ascendente em Virgem e Lua em Libra. Como posso viver o potencial do meu mapa?
Uau! Sol em Leão, Ascendente em Virgem e Lua em Libra.
Um topo interessante, né?
É. Dá pra falar sobre essas coisas, né? Se tivesse mais dados, eu poderia ver mais coisinhas. Mas,
eu acho que ela se poda demais. Aqui eu tô sentindo uma coisa.
Você tá sentindo uma coisa
ela
assim?
Ela se auto-sabota. Acho que ela tem o ímpeto de fazer as coisas, mas aí ela fica parada no meio do caminho. Eu acho que ela tem que ouvir mais a intuição dela.
É por aí, Masumi?
Eu acho que sim, cara. Eu tava tentando calcular aqui, que ela não colocou a data de nascimento, nada. Então, assim, eu tava tentando calcular onde o Sol dela tá, né?
Uhum.
Então, eu acho que tá na casa 12 e a Lua tá na casa 1. Então, essa coisa que o Lucas falou é bem real, assim, de tipo, dela... Ela precisa ter mais coragem de fazer as coisas que ela sente.
Uia!
Acreditar mais nas coisas que ela acha ser meio invenção da cabeça dela, assim.
Uhum.
Coisas legais, tá? Coisas positivas, gente.
Não as caraminholas que ficam você fica inventando na sua cabeça.
Não, é coisa que você sente.
E se ela fizer isso, cara, ela se banca total, né?
Sim, sim. Arrasa muito, assim.
Sol em Leão.
Tenha coragem.
Coragem, Naziman.
Coragem.
Vamos agir.
Aí a gente tem a Cris Pelizon, que perguntou: como aproveitar o potencial do meu mapa na esfera profissional? Eu trabalho no setor financeiro. E ela disse que ela tem Sol em Aquário, Ascendente em Touro, Lua em Leão e Mercúrio em Peixes.
Se ela tem a Lua em Leão e o Sol em Aquário, eles estão em oposição. Pode ser um pouco difícil de tomar decisões, porque você fica meio dividida, né, entre o seguro e aquilo que te atrai.
Uhum. A razão e a emoção.
A razão e a emoção. E por esse Sol tá... Provavelmente, eu não tô com o mapa dela aqui, mas o Sol deve estar na casa 10. Então ela é uma pessoa, é uma aquariana meio capricorniana, sabe?
Eita.
Até por isso que ela consegue trabalhar no mercado financeiro.
Sim.
Só que assim...
É um mercado de risco.
Essa lua aí, ela tá na casa 4, acredito. Então, tá? Então assim... Ela busca segurança. Casa 4 é casa de câncer, né? Mercúrio em peixes. Precisa ousar mais.
Ousar.
Ela tem essa mistura de muito pé no chão com a necessidade de inovar.
Uhum.
Provavelmente ela tem várias ideias, assim, muito loucas, assim. Só que no fim ela acaba, tipo... Ah, não, mas eu preciso pagar meus boletos. E tudo bem, você precisa pagar seus boletos mesmo.
Uhum.
Mas, tipo, tenta fazer umas coisas em paralelo que te atraem, assim, sabe? Que são diferentes.
Mas tá? Eu acho, assim, Masumi, que talvez ela... Talvez não. Ela tem a capacidade... Ela tem as ideias legais, mas talvez ela não tenha coragem de colocar em prática. Mas ela tem todo o potencial pra colocar
sim.
em prática por causa desses signos de,
total,
de terra.
Sim.
Então, tipo, gata... Sério, é muito legal. Você pode pensar coisas muito doidas. E porque você tem a... Você consegue fazer essas coisas acontecerem.
Eu não sei se ela é meio tímida, porque esse Mercúrio tá em peixes. Eu acho que ele deve estar na casa 11. Então ela realmente deve ter, tipo, muitas ideias mesmo. Muitas ideias muito legais.
E às vezes no setor financeiro ela não tem o espaço pra desenvolver muitas loucurinhas.
Então, dependendo da empresa, não, né? A pessoa pode ser mais conservador. Se uhum. você não tiver numa startup, alguma coisa assim, que a galera é mais, tipo, que tá trabalhando lá com criptomoeda, sei lá. Coisa assim.
Mas as ferramentas estão todas aí, Cris.
Então.
Mas então, de repente, é uma ideia ela procurar, mesmo no setor onde ela trabalha, uma empresa que seja mais
de
aberta
repente.
A inovações. ou tentar desenvolver isso além do trabalho em paralelo.
Exato. Tipo, primeiro desenvolva a liberdade dentro de você. Essa é a dica, assim. Não adianta você procurar também isso fora de você. Primeiro, você precisa ser livre dentro de você, sabe? Então, vista aquela camiseta amarela que você tem vergonha de usar.
É,
você
não precisa necessariamente estar numa empresa que tem chopp, sabe?
É, exato, meu. Quem disse que patinete? Isso é diferente? Hoje em dia, isso já é igual a todo mundo. Diferente mesmo é você fazer o que você tá afim de fazer. Mesmo que seja ser conservador. De repente, ela quer ser uma coreana conservadora. De repente, ela tá afim de fazer isso. Mas é bem o que o Lucas falou, meu. De usar as ferramentas que você já tem pra fazer isso.
Saquei. E aí, a gente tem a Gabriele GT, que disse que este ano está vivendo uma revolução mesmo. E buscando se entender como explorar o potencial. Ela tem Sol em Leão, Ascendente Lua, Mercúrio, Vênus e Marte em Virgem. Urano, Netuno e mais um monte de coisa em Capricórnio. E o mais um monte de coisa é ela que falou, não sou eu que tô com preguiça de ler, não. E ela disse que ela não se sente leonina e que é muito travada.
Também, né, com esse monte de virgem no mapa. Meu,
tem um monte aí de leonino com ascendente virgem, é isso?
Pois é, você vê.
É, virgem é mais analítico, né? Eles ouvem um podcast e fazem anotações.
Nossa, tem muita participação de leonino, né?
É engraçado, né?
Bem-vindos.
Nossa, eles saíram da toca, né? Rei Leão aí?
Talvez porque ouviram o programa que a gente fala sobre leão, ser o melhor signo do zodíaco. E aí, participaram.
Eles falaram, não, esse podcast fala a verdade.
Exatamente.
Eles têm razão. Vou ouvir. Exatamente.
Fatos e dados.
Quem Gosto. É a mãe da Nala?
Diga lá, vamos falar da Gabriele.
Sol em Leão, ascendente. Então, de novo, pode ser que essa pessoa, eu acho, tá? Porque como ela tá aqui ouvindo podcast e tal sobre astrologia, misticismo, provavelmente ela tem o Sol na casa 12, com esse mapa, que é a casa de peixes, né? Que são as pessoas que precisam fazer uma busca mais profunda pra entender que elas são. É, porque aquela coisa, eu sou uma leonina meio apagada.
É, ela falou travada.
É, meio travada.
Nossa,
então,
isso é bem uma coisa que um virginiano falaria.
E com esse sol na casa 12, pode ser, assim, sabe? Não é uma coisa ruim, é que a pessoa precisa buscar autoconhecimento.
E uma coisa legal, Gabriele GT, é que virgem tem travas, mas travas elas podem ser destravadas. Você pode?
É, elas fazem você pensar duas vezes antes de agir, né? É legal.
Você pode sair do...
Ser mais leonina.
Ser mais leonina, dá.
Brilhar mais.
Você já sabe, é isso, é o autoconhecimento. A partir do momento, eu sei que o autoconhecimento, a gente bate nessa tecla, que o autoconhecimento às vezes pode ser muito ruim, porque você entra em contato com o pior de você. Mas é incrível também, quando você sabe quem você é, o que você pode, o que você não pode, pra você até quebrar coisas que você achava que você não podia fazer. Não sei se fez sentido.
Faz super sentido. E ela, é que assim, ela tem um mapa muito potente.
Sempre. Com muitas coisas em um signo só e muitas coisas...
Tudo isso em virgem. Provavelmente forma trígono com esse Urano e Netuno em Capricórnio, que também é um signo de terra, tá? Então, assim, Urano e Netuno são as coisas que a gente vê fazer que são muito diferentes. Em Capricórnio, ela não tem saída. Só que, de novo, ela tem um ascendente em terra. Ela busca estabilidade. Como fazer essas coisas muito... E quando eu falo muito louca, não é necessariamente louco pra sociedade, é louco pra você,
pra
tá?
Pra si mesma.
Como fazer isso se eu busco estabilidade? Aí você sente que a vida tá travada.
É meio contrassenso, né?
É. Ascendente, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Ela veio pra, sabe, ir com força total atrás das coisas. Atrás do quê? Urano e Netuno. Coisas que vêm, tipo...
Loucas.
É, coisas loucas. Do que vem de um feeling, assim, que não tem explicação. É difícil.
É.
Mas eu acho muito legal. É daí que vem aquelas ideias que você fala assim, nossa, que original, meu. Que legal isso. Como a pessoa teve essa ideia, assim. São os visionários.
Olha, Gabriele. Então, esse é o jeito de explorar o potencial do seu mapa.
É, assim, eu não sei se... É que, ó, se esses planetas aí forem em virgem, só que na casa 1... E se esse sol for na casa 12, é uma configuração difícil, porque você tem que aprender a lidar com... Assim, às vezes as pessoas assim, às vezes são meio bravas, assim. Eu não sei como ela é, como ela vive isso. Porque se, no equilíbrio, isso é... Ah, eu vou repetir aqui, mas é ser visionário mesmo, assim. De ter um feeling, tipo assim, meu, vale a pena investir naquele terreno lá. E a galera fala assim, meu, é um terreno badio, ninguém vai querer morar lá. Meu, 20 anos depois, aquilo valoriza... Muito, sabe, gente, assim?
Sei. que enxerga o que os outros não enxergam.
Aqui em São Paulo não tem mais terreno.
A gente não sabe de onde Gabriele é. Mas então, é isso aí. Lembrando que, como a Masumi falou aqui, quanto mais informação tem, mais a gente pode analisar e tudo mais. E o mais legal, gente, é fazer um mapa astral completinho, né? É o mais legal, porque daí dá pra ver todos os detalhes e todas as questões, em que casa que tá cada coisa e tudo mais. E aí você consegue saber mais sobre si mesma. Então, lembrando que a gente aqui dá um toque, fala e tal, com as informações que vocês mandam. Mas o mais legal é você fazer o mapa astral completinho, não é?
Yes.
Então tá, com isso encerramos mais um Bem Bruxonas. Lembrando que vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Google Podcasts, no Pocket Cast, no YouTube do M de Mulher. Então, se tem algum amigo seu que ainda não ouve podcast, mas você acha que ele ia adorar o nosso programa, pode indicar, fala pra ele ouvir no YouTube e procurar a gente, que a gente tá no ar toda segunda-feira pra falar sobre o céu da semana e sobre essas questões místicas e astrológicas do mundão. Não é mesmo, Lucas?
Sim.
Então tá, um beijo pra todos vocês. Sigam a gente no Instagram, eu sou @ligia.helena,
@ciumento,
@astromassumi.
E é isso aí, até a semana que vem. Um beijo e tchau.